Muito boa tarde. Está a ouvir-me?
Boa tarde.
Olá.
Estou sim. Olha, uma coisa, se eu não perceber o que a senhora deputada disser, eu vou pedir ao meu marido para traduzir, está bem? Em língua bem, gestual para mim.
Com certeza. Muito obrigada.
Bem, Ana.
Doutora Mónica Gomes, portanto, obrigada por nos ter convidado a conhecer melhor a apresentação do seu projeto, O Mundo de Mónica em Língua Gestual Portuguesa, que visa a inclusão de crianças surdas através de jogos didáticos e manuais feitos com materiais recicláveis e que poderiam ser utilizados em todas as escolas do país. Creio que a doutora Mónica Gomes já conhecerá o sistema a metodologia de funcionamento das audiências. A doutora Mónica terá 10 minutos iniciais para a apresentação do projeto. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para comentar ou pedir esclarecimentos. E no final, a doutora Mónica voltará a ter 10 minutos para responder às questões dos senhores deputados. Connosco na sala estão os grupos parlamentares do Partido Social Democrata, do Partido Chega e do Partido Socialista. Neste momento temos 3 grupos, não estão agora mais porque algumas comissões ainda estão em reuniões e nos grupos em que são poucos elementos também por vezes não é possível estarem, mas estão assessores também connosco de outros grupos parlamentares que farão seguramente a transmissão da informação do que hoje nós formos abordar. Portanto, sem mais demoras e agradecendo novamente a sua presença nesta reunião, embora por videoconferência, mas agradecendo o seu contacto, vamos dar-lhe a palavra, terá 10 minutos. Como a doutora não tem cronómetros, como nós temos aqui na sala para irmos organizando o nosso tempo, quando faltar pouco para terminar, eu irei informar a doutora Mónica. Portanto, passo de imediato a palavra, faça favor, 10 minutos para a sua apresentação. Obrigada.
Bem, Aja, eu sou Mónica Gomes, eu sou surda, fiquei surda vai fazer 20 anos, no fim do mês de julho, com os fones que arderam dentro dos ouvidos enquanto estavam ligados à corrente. E foi aí que eu vi a perspectiva de outra forma, porque nós aprendemos o inglês, aprendemos o francês, acho que também deve ser oportuno aprendermos a nossa língua, a língua gestual portuguesa, que é tão nossa. E então optei por esta licenciatura. O que é que eu obtive nesta licenciatura? Não há materiais para as nossas crianças, seja ela surda ou seja ela coda. Uma família coda é a criança que nasce ouvindo com pais surdos e ela tem que tratar tudo o que é dos pais, porque quem não tem verbas para pagar um intérprete são 25€ a hora, que a gente paga um intérprete para irmos a um hospital ou para irmos a uma segurança social cada vez que vai connosco. Então a família coda tem uma filha ouvinte, é a filha que seja a partir dos 4 anos que vai acompanhar os pais a qualquer serviço, incluindo ao hospital, ou quando recebe notícia telefónica, a dizer que morreu o pai ou a mãe, é essa criança que dá a notícia e não ao contrário. E o que é que eu optei? Em criar materiais reciclados, tenho um dos patrocinadores que é o Luís Castro, da Sociedade Civil, da RTP2, ele é um patrocinador dos livros que vão ser lançados. O objetivo é chegar a todas as escolas, porque nós não temos materiais, cada professor cria o seu material e não partilha com ninguém. Eu acho isso injusto dessa parte. Então tratei com o Dr. Rui Espíndola, o doutor regional de educação dos Açores, onde tenho estado a partilhar os meus jogos e tenho-os oferecido para essas escolas, para eles conseguirem interagir com ouvintes e com surdos. Fiz agora uma formaçãozinha no IFP para o atendimento ao público, porque eu acho importante nós na segurança social, no hospital, termos apoio. Eu posso dizer que perdi o meu 9º filho no tempo do Covid, porque a funcionária recusou-se a tirar a máscara. E eu a dizer que era surda, meu marido não estava comigo porque não podia entrar, e então pedi auxílio dessa forma. Então o que é que eu faço? Com materiais que as farmácias não querem, supermercados, eu crio jogos para essas mesmas crianças. As escolas onde eu tenho estado a fazer o estágio, onde tenho convidado a fazer campanhas de sensibilização, eu levo o material e fica nas escolas. Temos a escola São Bartolomeu, em Coimbra, temos a Silva Gaio, todos os materiais que eu criei para lá, estão lá. Eu criei um dominó em língua gestual do 25 de Abril, os 50 anos do 25 de Abril, até ofereci à deputada Teresa Moraes uma caixa personalizada, toda ela desenhada à mão, por mim. Para quê? Para ver se conseguíamos chegar a todos os ouvintes o quanto a língua gestual é importante na sociedade. Porque imagine, um grupo de ouvintes e uma pessoa surda. Ela vai estar atenta ao que dizem, como eu, lerem os lábios. Mas quem não consegue ler os lábios, como é que comunicamos? E agora invertemos os papéis. Termos 10 surdos, um ouvinte. Como é que se iriam sentir? Como é que iam comunicar connosco? Por escrita? E quem não sabe escrever ou ler? Nós temos mais ou menos entre 110 mil surdos em Portugal. Os únicos censos que foram feitos foi em 1935. Não temos mais nenhum censo sobre a comunidade surda. Eu enviei à deputada Teresa Moraes o link onde tirei os censos de 1935. Eu estou a fazer uma pesquisa, estive a fazer formação à Marinha e à Polícia Marítima, porque temos muitos surdos no mar. E como é que a polícia comunica com eles? Não comunicam. Fazer fiscalizações, se eles estiverem dentro de água, como é que comunicam com eles? Não o fazem. Então acho que esta forma de todos aprendermos nas escolas era importante, porque a gente aprende o inglês, temos um manual de inglês. Aprendemos o português, temos um manual de português. Porquê que não temos um de língua gestual? Acho que esse ponto é importante nas nossas escolas, porque imagine, eu não tenho filhos, já perdi o nono, não posso ter. Mas se não levar o meu marido para fazer interpretação a quem tem isto, ou quem tem um bigode, ou quem tem cabelo pintado, para nós é uma confusão, nós não vamos conseguir interagir nem comunicar com as pessoas. E para nós é muito difícil isso. Eu consigo ver 8 bocas ao mesmo tempo, saber se falam estrangeiro e traduzir nessa língua. Porque a língua gestual não é universal. A única língua que é universal é o braille. E temos dialetos. Nós temos gestos do Porto, gestos do Sul e Zé no Centro. Porquê? Temos as escolas, as mulheres eram no Norte e os homens no Sul. Então criaram gestos diferentes. E só quando se casaram é que foram misturando os gestos. Nós temos dois gestos que toda a gente acha feio. E para nós, para a nossa sociedade, é importante. Eu não sei se posso fazer, se me der permissão para o fazer.
Pode sim, faça favor.
Então temos o gesto da Câmara Municipal do Porto, que é Câmara, e do Porto. Isto é a configuração do castelo com uma ponte. É apenas isto. Ou temos o gesto da cidade de Porto, fazemos o gesto da cidade e o gesto de Porto, porque isto tem a ver com a cálice do vinho do Porto. Porque nós damos nomes gestuais às cidades. Por exemplo, temos Lisboa, que é esta. Se verificar o mapa, termina assim. O Lisboa está num canto. Se for o Algarve, esta é a posição do fim do mapa. Então é Algarve. Para quê? Para não estarmos a escrever na televisão Algarve, porque senão perdíamos muito tempo. Por isso é que eu digo, os ouvintes, quando vêem televisão, nós devíamos ter um intérprete maior. Porque os ouvintes só ouvem de costas, não precisam de estar a olhar para a televisão. E nós temos aquele pequenino ali para conseguirmos interpretar. E nós temos na nossa escola, que nem sequer é, temos intérpretes, eu tive que aprender a oralizar. Por exemplo, a Idanha Nova, onde eu me encontro. Graças a Deus, tenho na escola onde estou, Escola Superior de Educação. E temos outra coisa, os professores andarem de um lado para o outro, a gente conseguir ler a boca é muito difícil. Porque eles já estão sistematicamente nisto, ao passar à frente do intérprete. Agora pergunto-me, porquê é que as escolas têm todas as línguas e não temos a nossa? Nós foi aprovado em 1997, sim, mas está só dentro da educação de escolas de referência. Porquê é que não está nas públicas, nas privadas, tudo? Porquê é que não está uma opcional? Língua gestual portuguesa. É nossa. Porquê é que não nos dá a oportunidade dos nossos ouvintes mostrar aos surdos que também podem aprender, ou vice-versa? Porque era importante nós aprendermos com os ouvintes e os ouvintes aprenderem com os não surdos. Para fazer mais fácil comunicação. Se tivermos um acidente, eu tenho sido intérprete da GNR e dos bombeiros, gratuitamente, como voluntária, aqui em Idanha Nova, Castelo Branco, Coimbra e Porto, eles ligam por videochamada, até nos tribunais nós temos estado a ajudar voluntariamente as próprias escolas, a ex Escola Superior de Educação, porque pagar um intérprete é muito difícil e nós temos essa dificuldade. Por isso, nós aprendemos um A, se a gente virar ao contrário é como escreve. Escrevemos um S, com a mão, é conforme escrevíamos à moda antiga. Nós temos que aprender uma língua nossa. Acho que devia ser nas escolas, não digo obrigatório, mas opcional, porque acredito que através de berço que haviam muitos pais que queriam aderir. Nós temos agora uma situação em Ovar, a menina ligou-me, não tem como pagar um intérprete, a escola não vai adquirir ao intérprete por causa de uma aluna, mas formos todos a aprender, era mais fácil para nós e facilitava a comunicação. Ela tem-me ligado a pedir ajuda. Eu ajudo, criei um livro de bolso para a avó, que não sabe mexer no telemóvel, tudo desenhado à mão com a cara da menina personalizada, com a autorização dos pais, e é dado aos pais. Tem o gesto de dor, a menina é surda, tem autismo, trissomia 21 e come por sonda. E a gente já tem estas dificuldades nas nossas crianças ou os nossos autistas não verbais. E agora estou a fazer uma pós-graduação e a acabar o segundo ano de mestrado, para fazer o mestrado de ensino de língua gestual, mais pós-graduação de necessidades especiais, que depois hei de fazer o doutoramento de terapia da fala. Porquê? Para chegar a todos. Porque nós temos as escolas muito inclusivas, temos, mas estamos encostados a um canto e que muitas vezes ficamos esquecidos e estamos a ser avaliados da mesma forma como o normal. E isso aí para nós é muito difícil, porque imagine, nós as frases vocês dizem, a Joana come um bolo, nós não é assim, é o bolo, a Joana come, o verbo tem que vir no fim por causa das expressões, porque se eu quero dizer, se a Joana come ou se tem fome, eu tenho que fazer uma pergunta, porque nós não temos consoantes, não temos a, não temos o O, não temos o E, não temos o para, nós os determinantes não temos na nossa frase. Então é muito difícil para nós, quando fazemos a construção frásica, parte da sintaxe, explicarmos aos nossos meninos. E eu faço uma pergunta, consideram língua ou linguagem?
Não sabemos responder.
Pois é. Mas não diz linguagem portuguesa nem linguagem inglesa. Então vai dizer língua portuguesa, porque nós temos gramática. Nós temos construção frásica, nós temos verbos. Eu criei 4 livros, todos desenhados à mão. O alfabeto, com alguns verbos já, com todas as cidades, porque a minha ideia é criar os manuais de acordo com como está o nosso programa escolar. Dizer como é que se diz carro. Eles estão a aprender a palavra carro. A gente vai dizer carro. Eles estão a aprender a palavra... Eles têm que associar a língua gestual à portuguesa. Apesar da língua gestual ser portuguesa, mas a construção gestuante é diferente. Então nós temos perguntas que a gente faz às pessoas e as pessoas ficam assim a olhar para nós. Porque se eu fizer isto, é cão. Mas se eu encher a boca, é polícia. Nós temos para cada deputado um nome gestual. Temos, por exemplo, o nome do Chega. Chega. PS. Temos o PSD. Nós temos cada um nome gestual para estarmos a diminuir as coisas. Temos o IL. Temos o PAN. Temos um nome gestual atribuído a cada partido. Porque estarmos a solicitar o partido e temos também para os próprios deputados. Nós temos António Costa. Tínhamos o Passos Coelho. Temos a parte do Ventura. Todos eles têm um nome gestual. Porque se estivéssemos a soltar o nome deles, era muito difícil para nós. Temos o Marcelo. Mas temos de ter atenção, porque se fizermos vários movimentos, podemos estar a dizer outra coisa. Porque, por exemplo, se a gente disser cidade de Figueira da Foz, se dissermos a fruta, que é um figo. Mas se eu disser que quero ir à casa de banho sendo criança, quero ir fazer as necessidades, faço o resto, isto e isto. Porque temos gestos iguais, com sentidos diferentes. E nós essa face que queremos ensinar aos nossos meninos, desde pequenos. Porque nós não temos infantários próprios, nós não temos intérpretes adequados. Nós temos muitos professores, temos, mas somos obrigados depois a tirar necessidades especiais. Por causa do autismo, o THDA, e depois temos a cegueira. Então nós temos que fazer o quê? Estou a fazer o código 360, ao fim deste tenho que tirar o 910, que é o que vou fazer agora, depois tenho que tirar o 920 e depois tenho que tirar o 930. Eu hei de chegar aos 50 anos e ainda estou a estudar. Se incluíssemos todos a educação especial, juntamente com a língua gestual portuguesa, era muito importante, porque nós temos a maior parte dos autistas não verbais. E eles são obrigados. Sim, senhora, metem implantes. Resulta? resulta, mas danifica o cérebro. Nós temos o caso da menina cor-de-rosa, que chamamos cor-de-rosa por causa, não podemos dizer o nome das meninas, da escola. O que é que acontece? Ela fez um implante, ficou com problemas no cérebro, dificuldade em andar. Isto está avançado, sim, mas de determinada forma. Por isso eu agora...
Doutora Mónica, minutos. Desculpe, já vamos em 13 minutos. Se quiser concluir, que o faça, por favor, rapidinho. Se não, no final tem mais 10 minutos e aí pode concluir também outras informações que entenda partilhar connosco, está bem?
Sim, sim, posso concluir no final.
Muito bem, muito obrigada. Vou então passar a palavra aos grupos parlamentares presentes. Começo por passar a palavra à senhora deputada Ana Ferreira, do grupo parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito boa tarde, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores deputados e deputados, deputadas e, claro, a doutora Mónica Gomes. Quero agradecer, em nome do grupo parlamentar do PSD, todo o seu empenho, dedicação e resiliência que demonstra e dedica a uma causa tão nobre. É, de facto, um grande desafio. Sabemos que muito há ainda a fazer, de forma a corresponder a todas as necessidades já evidenciadas. Temos consciência da importância da linguagem gestual portuguesa e do papel que desempenha na integração plena na sociedade destas pessoas. Para além do seu valor linguístico e cultural, representa também um instrumento fundamental de acesso à educação, à cidadania, ao emprego e à participação plena na vida em sociedade. E por isso, entendemos que a promoção das aprendizagens de linguagem ou de língua gestual portuguesa contribui para a integração plena, reduzindo as barreiras de comunicação, promovendo a igualdade de oportunidades, reforçando a coesão social e o respeito pelos direitos humanos. Por isso, consideramos que a inclusão da língua gestual portuguesa em contexto educativo e institucional é um passo relevante para garantir que nenhuma criança ou adulto seja excluído por razões de comunicação. Relembramos também os contributos relevantes que foram apresentados numa anterior audiência, final em 2024, e os quais continuamos a considerar e a evidenciar, e que estão relacionados com a tal criação de materiais pedagógicos em língua gestual portuguesa, incluindo jogos educativos e livros, com o objetivo de facilitar a aprendizagem e promover a inclusão desde a infância, a sugestão de introdução da língua gestual portuguesa como disciplina opcional nas escolas, permitindo que crianças ouvintes e surdas aprendam a comunicar entre si, a identificação de lacunas na informação de profissionais em áreas como educação, segurança e emergência, com exemplos de situações reais em que a ausência de comunicação adequada teve impacto direto. A referência à inexistência de dados atualizados sobre a comunicação surda, apontando para a necessidade de recolha e sistematização de informação que permita fundamentar as políticas públicas. Por tudo isto, relembramos os contributos relevantes que foram apresentados. E assim sendo, o grupo parlamentar do PSD, queremos dizer isto frontalmente, está sensibilizado para esta situação e esta problemática. Reconhecemos a importância deste projeto, que deve ser implementado, sim, desde cedo, para a inclusão plena das pessoas surdas, promovendo a igualdade de oportunidades, e por isso mesmo vamos continuar a acompanhar com atenção esta situação, bem como as que estão relacionadas com as necessidades de acessibilidades, de educação inclusiva e valorização da diversidade linguística. E em nome do Grupo Parlamentar, mais uma vez, agradecer todo o seu empenho e disponibilização nesta luta para promover aqui também a igualdade de oportunidades.
Obrigada, senhora deputada. Passamos então ao partido Chega. Vai intervir a senhora deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores deputados. Doutora Mónica Gomes, nós é que temos de nos sentir agradecidos por nos trazer este tema a esta comissão. principalmente quando as suas impressões são realidades vividas por si, na primeira pessoa, mas também por tantas crianças e jovens do nosso país. O projeto que nos vem apresentar, O Mundo da Mónica, mostra-nos que existe um importante caminho a percorrer, que a Mónica já fez muito por o divulgar e fazer notar. Incluir a língua gestual portuguesa nas nossas escolas parece-nos bastante pertinente e até de grande mérito. A língua gestual portuguesa é efetivamente um recurso linguístico que o Chega considera muito importante, inclusivamente consagrada na Constituição da República Portuguesa no seu artigo 74. Entendemos, portanto, que sim, devia ser acessível a todos. Sabemos que aos dias de hoje as crianças surdas se encontram maioritariamente em escolas de referência, mas até estas já não estão a conseguir dar resposta a todos os pedidos e solicitações. Recebi, no passado dia 11 deste mês, um e-mail, que muito provavelmente chegou também aos outros grupos parlamentares, dando nota da impossibilidade de um encarregado de educação matricular o seu filho surdo numa dessas escolas de referência. E ao que é relatado nesse e-mail, não é a única criança, mais ficarão de fora, pois nem a direção da escola, nem o município, disponibilizaram verbas para abrir uma outra sala. Ora, como as nossas escolas públicas não estão preparadas para os receber, tal como aqui bem refere, quem fica a perder? Está claramente à vista que são as crianças e os jovens. A inclusão nas nossas escolas passa também pelas crianças e jovens surdos. Parece-nos que o que aqui sugere a integração de uma disciplina de língua gestual portuguesa, como se de uma nova língua se tratasse, possa ser um bom caminho a traçar, mesmo que com caráter opcional. Paralelamente a esta proposta, remete-me de imediato para a necessidade clara de formação específica para os docentes e que saibam aqui os presentes, sempre foi desejada por eles. É de bastante mérito todo o caminho que sozinha já percorreu, fruto da sua própria experiência. Cabe-nos agora impulsionar este trabalho e levar a língua gestual portuguesa aos currículos das nossas escolas, promovendo não só os materiais que produziu, mas fazendo que esta realidade seja assumida como normal nas nossas escolas, promovendo cada vez mais uma real, efetiva e cada vez maior inclusão das nossas escolas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então ouvir o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela Sra. Deputada Rosa Isabel. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la assim às senhoras e senhores deputados e um agradecimento e um cumprimento muito especial à doutora Mónica Gomes. Eu acho que me está a ver por ali, exatamente. Quero começar por em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começar por lhe agradecer, doutora Mónica Gomes. A sua experiência pessoal e o seu contributo profissional dão corpo a um projeto com grande valor educativo, cultural e social, aquilo a que chamou O Mundo da Mónica. Este projeto é um exemplo notável de iniciativa individual com profundo impacto coletivo. Mas quero também salientar que a realização desta audiência vem dar visibilidade a uma causa absolutamente essencial, a promoção da língua gestual portuguesa como vetor de inclusão, equidade e cidadania. A língua gestual portuguesa, enquanto língua oficial da nossa República, sim, porque é uma língua oficial da nossa República e património da comunidade surda, continua a enfrentar barreiras no acesso pleno ao sistema educativo, seja ao nível do currículo, dos recursos pedagógicos ou da formação de professores. Este projeto, O Mundo da Mónica, demonstra como é possível, com criatividade, empenho e conhecimento, colmatar falhas estruturais do sistema educativo, nomeadamente a escassez de materiais didáticos acessíveis em língua gestual portuguesa e a falta de reconhecimento desta língua como instrumento pedagógico transversal. Esta proposta de integrar a língua gestual portuguesa no currículo escolar, à semelhança das outras línguas estrangeiras, merece a nossa total atenção. O direito à comunicação é um direito humano básico e garantir que todas as crianças, surdas ou ouvintes, possam aprender a língua gestual portuguesa é um passo concreto no sentido da inclusão. Doutora Mónica, permita-me colocar-lhe algumas perguntas, não para que a doutora Mónica nos dê as respostas propriamente dito, mas que elas sejam um alerta que visa compreender melhor a visibilidade e a aplicação desta sua proposta, ou desta sua fantástica proposta. Uma delas é relativa à divulgação do projeto. Que mecanismos tem a doutora Mónica explorado junto às entidades regionais e nacionais para garantir escala e integração formal nos estabelecimentos de ensino? Fiquei muito contente por saber que dois desses estabelecimentos de ensino são no meu distrito. E que constrangimentos a doutora Mónica tem identificado nas respostas institucionais? Já no plano dos recursos pedagógicos, pergunta-se se existe um referencial técnico ou curricular que sirva de base aos jogos e materiais desenvolvidos. Como é que assegura a validação científica e linguística destes materiais e que papel aqui pode assumir o Ministério da Educação ou instituições do ensino superior? Quanto à formação de docentes e técnicos, considera existir massa crítica e capacidade instalada para garantir a expansão da língua gestual portuguesa como disciplina? Que iniciativas de formação inicial e contínua deveriam ser necessárias para sustentar esta aposta para os seus docentes? E do ponto de vista do financiamento, porque cabe sempre financiamento em todas as propostas que vão para cima da mesa, infelizmente, houve contacto com programas públicos ou comunitários que possam apoiar a produção, distribuição e acompanhamento dos materiais pedagógicos? Que papel poderá caber, por exemplo, ao Instituto Nacional para a Reabilitação neste caso? Termino, para não cansar mais, sublinhando que iniciativas como esta ajudam-nos a repensar o que significa verdadeiramente uma escola inclusiva e acima de tudo, lembrar-nos e importante que ninguém fica para trás quando todos aprendem a comunicar. Muito obrigada, doutora Mónica. Disse.
Muito obrigada, senhora deputada. Doutora Mónica, espero que tenham conseguido ouvir-nos bem, entender bem as questões apresentadas, porque também para nós é uma aprendizagem tentarmos falar mais devagar, sermos mais expressivas quando comunicamos e pode ter sido uma dificuldade também na transmissão da informação que quisemos fazer-lhes chegar. De qualquer forma, se houver alguma dúvida, por favor, diga-nos. Dou-lhe então a palavra, tem 10 minutos para continuar a sua informação e responder às questões que foram apresentadas pelas senhoras deputadas. Muito obrigada.
Bem, Aja, eu vou responder à pergunta da questão dos materiais. Nós temos um dos patrocinadores, que é o Luís Castro, da Sociedade Civil. Ele e a sua esposa vão disponibilizar, ajudar-nos na publicação dos livros. Também vai ser o doutor Júlio, o chefe Júlio, que tem o restaurante do Dom Bacalhau. Ele, como tem uma escola também para cozinheiros de trissomia 21 e surdez, ele próprio também disse que me ajudaria nesse ponto. E tenho também, graças a Deus, a minha família que me tem ajudado nesses materiais e supermercados. Porque a minha ideia é criar os materiais todos reciclados, claro, vão ser feitos alguns em fábrica, mas o material já vem de trás. Em relação às escolas, já temos muitas escolas, já vou com 17 escolas com materiais que me têm solicitado, desde dominó, desde sudocus, desde tabuada em língua gestual, fichas técnicas, fichas de atividades, eu tenho já feito para eles, eu própria tenho feito a impressão aqui na minha casa, tenho eu encadernado, tenho plastificado e tenho enviado para as escolas. Eu tenho estado a oferecer isso tudo, porque o dinheiro que reverte dos materiais vai para os meninos de autismo, com trissomia 21 e para surdez e cegueira, porque eu não quero dinheiro nenhum, é mesmo para os ajudar. Sendo eu como professora, futura professora docente, né, do código 910, 920, que eu futuramente quero também tirar. E em relação aos apoios das escolas, eles têm estado muito contentes, principalmente o doutor Rui Espínola, da Direção de Educação dos Açores, porque nunca tiveram tanto material como têm agora. Não sei se ficou esclarecida.
Sim, ficou esclarecida.
E também a minha vantagem é chegar aos avós, que também não consigam utilizar isto, porque a nossa ideia é deixar as pessoas usarem muito o telefone e brincarem mais, para ver se os nossos jovens surdos não se isolam da maneira que estão a ser isolados.
Muito obrigada, doutora Mónica. Mais alguma informação que gostaria de partilhar no âmbito até das questões que foram apresentadas? Ainda dispõe de algum tempo e, portanto, se quiser utilizar esse tempo para mais alguma informação, estamos disponíveis.
Aquilo que eu ia propor era mostrar-vos que eu, através de tudo o que nos dão de fichas de atividades em português, todas as atividades sejam em inglês, eu própria consegui transformá-las em língua gestual desenhadas à mão. e tenho eu que desenho, tenho a minha irmã que pinta, tenho a outra amiga que pinta e tenho tido ajudas assim. As farmácias, todos os acrílicos que têm mandado fora, nós temos aproveitado e temos feito a reutilização de materiais assim, incluindo madeiras. Porque às vezes nós mandamos até um cartão fora e ensinamos as nossas crianças surdas, autistas, a fazer as rotinas com apenas caixas das bananas. E com materiais reciclados não precisam os pais gastarem dinheiro. Eles próprios podem criar em casa, através das fotografias deles, e depois colocarem apenas o gesto que é criado para comunicar com eles.
Muito obrigada, doutora Mónica. Pela nossa parte, se não houver mais alguma informação que queira transmitir-nos, da nossa parte, reitero em nome de todos os grupos parlamentares presentes nesta audiência o nosso agradecimento, não só pelo trabalho, por nos ter contactado, mas também pelo trabalho que promove nesta causa de integrarmos efetivamente crianças, jovens, pessoas que com esta limitação de não poderem ouvir os sons. Portanto, em nome dos grupos parlamentares, muito obrigada. Estamos disponíveis.
Eu só dizer uma coisinha,
com certeza.
Que eu esqueci, é o seguinte: nós estamos implantados, sim, na parte regulamentar, mas estamos dentro da educação. A língua gestual está fora também. Nós também não podemos estar só dentro da educação, temos que estar entre tudo. Porque o atendimento ao público, seja ela no município, seja ela em sítio que for, é muito complicado, porque imagina um bombeiro. A primeira coisa que faz é perguntar se está bem, se nos está a ouvir. Se é surdo, não vai responder nada. E como é que ele faz para isso? Só fazer este gesto, o surdo vai-lhe conseguir comunicar. E são apenas dois gestos. E é só.
Muito obrigada, doutora Mónica Gomes. Para terminar, só dizer que estamos obviamente e sempre disponíveis para alguma informação também que nos queira enviar, algum contributo e nos dando ponto da situação. Basta utilizar os contactos da Assembleia da República, obviamente o e-mail do grupo, da Comissão de Educação e Ciência, da 8ª Comissão, que nós analisaremos e agradecemos antecipadamente todos os contributos que nos possam ser enviados. Muito obrigada e desejamos um bom trabalho, uma boa continuação nesta sua missão de dar mundo a quem o merece, como são os jovens e as crianças de Portugal. Muito obrigada. Uma boa tarde.
Obrigada. E uma coisa, como é que eu poderei jogar o dominó, o próprio sudoku, não só para as crianças, mas também para os nossos idosos surdos, chegar a vocês, para vocês verem que também é possível brincarem com esses jogos?
Nós gostaríamos imenso.
Em língua gestual, temos as palavras cruzadas também em língua gestual. Eu poderei chegar a cada partido um livro desenhado à mão, para vocês brincarem um bocadinho e aprenderem língua gestual portuguesa através das cores, os meses, o dominó, até um baralho de cartas que temos em língua gestual, criado por mim, e temos também um sudoku feito com caixas de madeira que eu reutilizei e fiz o sudoku em português e em língua gestual. Por causa disso é que criamos os materiais bilíngue. Porque se tiver dúvida no gesto que está a ver, basta virar a pecinha e está em português. E a minha ideia é pôr também o braille, só estou à espera de uma escola onde trabalha uma colega minha para ela pôr o braille diretamente nas peças.
Ficamos, obviamente, sem palavras para lhe transmitir o nosso agradecimento. Permita-me que sugira que possa eventualmente fazer-nos chegar algum exemplar à comissão, em vez de estar a distribuir por todos os grupos parlamentares, ficar um na comissão, se estamos todos de acordo, e não lhe queremos dar mais trabalho ainda, queremos que estes seus materiais cheguem às pessoas que neste momento estão a precisar urgentemente de os poder manusear. Se vier um dominó para a Comissão de Educação e Ciência, nós ficamos com o conhecimento de um material que é seguramente um ótimo instrumento de aprendizagem. Muito obrigada mais uma vez.
Vou só enviar também o que eu estou a fazer para os hospitais. Vai ser criado um livro para cada especialidade, desde ginecologia, ortologia, cardiologia, tudo desenhado à mão para um médico conseguir ver, porque ele não vai atender um surdo todos os dias, como é óbvio, mas através do livro consegue dizer e qual é o medicamento que vai tomar. E então a ideia é criar um livro nesse âmbito. E nos bombeiros, um livro com um kit daquilo que está dentro da própria mala, para mostrar se é alérgico ou não o paciente que está a ser atendido, alérgico a algum medicamento, o que lhes vai dar. E ser uma forma de comunicação mais, claro, não vai substituir um intérprete, mas tendo a pessoa não ter verbas para o intérprete, vai ser uma forma de ajudar mais rápido.
Muito obrigada. Bem-aja pelo seu trabalho e pelo contacto connosco. Vamos continuar seguramente a comunicar-nos. Muito obrigada. Uma boa tarde. Bem-aja. Obrigada.
Obrigada. Boa
Com
tarde,
licença.
princesa.